Olá, amigos. Este é o nosso e vosso programa A Hora da Verdade.net, levando até si a verdade de Deus. De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos, de com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119, 10 a 16. Deus é amor.
Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, e se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor.
Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo.
No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. 1 João 4, 7 a 21.
Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei.
Na palestra anterior, falamos do casamento e vimos que ele foi instituído por Deus para o bem do homem e da mulher, para o seu crescimento, seu enriquecimento espiritual, para a sua felicidade. O lar que resulta do casamento deve ser o mais feliz lugar da Terra, lugar em que os membros da família começam a desfrutar alegrias do céu. São estes os objetivos de Deus para a união conjugal. E tais objetivos são sempre alcançados se o plano divino para a relação do casamento é seguido. Eles são atingidos hoje em maior ou menor medida por milhões de pessoas. Mas alcançar o desejado êxito no casamento requer esforço, esforço de ambos os cônjuges. Esse esforço deve ser constante através da vida inteira. Ele deve ser particularmente grande no primeiro ano. É nessa fase que a adaptação de um ao outro requer especial prudência e todo empenho. Que contribui para o êxito do casamento? Respondendo a esta pergunta, lembramos que a união conjugal é uma união de amor e o seu êxito vem do fortalecimento do amor entre os cônjuges. O amor deve ser cultivado, fortalecido. Ele deve ser cultivado no companheiro da vida, primeiramente pela expressão. O amor no coração leva a palavras e atos de amor. A preocupação de cada um dos cônjuges deveria ser dar amor em vez de pedi-lo, servir ao companheiro da vida em vez de se fazer servir por ele. As pessoas mais felizes são as que se preocupam mais com dar do que com receber. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse: mais bem-aventurado, mais feliz é dar que receber. O amor deve ser fortalecido pelo Espírito perdoador. Todos cometemos erros e faltas. É necessário saber perdoar. Aqui o marido especialmente deve tomar em conta o estado de espírito de sua esposa. Milhões de esposas são com frequência vítimas de depressão. No seu livro, O que as esposas desejariam que seus maridos soubessem quanto às mulheres, o Dr. James Dobson, professor da Universidade do Sul da Califórnia, analisa 10 causas de depressão nas mulheres casadas. A primeira da lista é a baixa estima própria, decorrente de um sentimento de inadequabilidade, de indignidade, de inutilidade. Alguns milhares de mulheres por ele consultadas indicaram isto como a causa mais comum de depressão. Então, em segundo lugar, vem a fadiga e a pressão do tempo, resultante das lides da casa e de trabalhos fora de casa. Em terceiro, a solidão, o isolamento, o tédio. Em quarto, a falta de amor romântico no casamento. Em quinto lugar, as dificuldades financeiras. Em sexto, problemas sexuais. Em sétimo, problemas fisiológicos, principalmente os relacionados com a menstruação. Em oitavo, problemas com os filhos. Em nono lugar, conflitos com parentes que vivem sob o mesmo teto. Em décimo lugar, a menopausa, a fase particularmente delicada porque passa a mulher entre os 44 e os 48 anos. Sem diminuir a importância de qualquer dessas causas de depressão, destacamos dentre elas a quarta: falta de amor na relação conjugal. Alguns maridos procedem como se a esposa fosse uma serva para cuidar dos trabalhos da casa. Esquecem que ela é um ser humano, sua igual em dignidade, merecedora do seu maior afeto e respeito. Esquecem de falar-lhe ao coração com a linguagem do amor. Todos esses problemas deve o marido considerar para entender sua esposa, para simpatizar com ela, para relevar e perdoar naqueles pontos em que ela, porventura, não atinge o modelo. O amor conjugal é fortalecido pela fidelidade mútua. Em torno da instituição do casamento e da família, Deus erigiu um muro protetor pelo mandamento "não adulterarás", Êxodo 20, 14. O saber o marido que sua esposa lhe é fiel e o saber a esposa que seu marido lhe é fiel poderosamente contribui para alimentar a delicada planta do amor mútuo. Citamos por último o mais importante de todos os fatores da felicidade conjugal: a vida centralizada em Deus, ter Cristo no coração. Prezados ouvintes, maridos e esposas, eis aí alguns fatores da felicidade conjugal. Ponde em prática esses conselhos. Sobre todas as coisas, entronizai Cristo no vosso coração. E o vosso amor conjugal crescerá e fará que o vosso lar se torne o que Deus quer que seja, um pequeno céu em que caminheis rumo ao céu.
Como é bom saber que Jesus nos dá a alegria da vitória. É maravilhoso sentir a presença de Jesus na nossa vida e no nosso coração, porque Só Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. E se você deseja ter esse encontro com Jesus na vida, ore comigo agora. Pai querido, obrigada porque na estrada desta vida podemos sempre contar contigo. Obrigado, ó Pai, porque Jesus é o nosso melhor amigo e por isso queremos oferecer a Ele o primeiro lugar no nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
As mãos nas mãos de Cristo sempre, mais seguro podes caminhar, pois só Ele alivia os fardos e ao seu lado não terás pesar. Minhas mãos nas mãos de Cristo tenho, ao seu lado alegremente vou. Se minhas mãos estão nas mãos do Mestre, confiarei e não terei temor. Minhas mãos nas mãos de Cristo tenho, ao seu lado alegremente.
Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus. Gálatas 3, 26 a 29.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e preservai na oração. Romanos 12, 9 a 12. E que Deus vos abençoe.